bom dia a todos e a todas. Quero agradecer as presenças dos vereadores aqui no plenário, nosso secretário Aranias Júnior, vereador Jackson Charles, vereadora Celiane do SES, vereador Frederico Godoy, vereador Domingos Paulo, vereador João da Luz e vereador policial federal Suender, aos servidores da Câmara e a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube da Câmara Municipal, a imprensa aqui presente e os nossos servidores. Quero convidar para fazer parte aqui da nossa mesa diretiva os representantes da Cineago, Paula Costa Araújo, engenheira e gerente do distrito, Leonardo Mendes Ferreira, gerente regional da Cineago de Anápolis, Diego Augusto Ribeiro, diretor financeiro de relações com os investidores de regulação, e o Marco Túlio de Moura, diretor de produção, que estará hoje fazendo uma apresentação dos trabalhos para nós aqui na Câmara Municipal. Já convidar também para fazer parte aqui da nossa mesa diretiva, vereador primeiro secretário, Jean Carlos. A Câmara Municipal de Anápolis, através da presidência, a todos os vereadores que são os políticos mais próximos da população, têm recebido diversas denúncias de água suja chegando nas torneiras da cidade de Anápolis. O que outrora era um problema pontual em alguns bairros e ocasionalmente, isso começou a chegar na maioria das torneiras da cidade, causando diversos problemas para os anapolinos e anapolinas. Há praticamente 30 dias atrás, nós nos reunimos também com a diretoria da Cineago, junto ao executivo e representantes da Câmara Municipal, nosso prefeito Márcio Correia, deputado estadual Milton Filho, a qual nos foi apresentado diversos investimentos que estavam sendo feitos na cidade e foi pontuado por mim, em nome de todos os vereadores, os problemas que estavam acontecendo de forma reincidente. Quanto da demora da questão do tapo-buraco, quanto da água suja, que tinha se tornado um problema generalizado da cidade. E que não era apenas um problema de água turva, ligeiramente suja. As amostras recebidas eram de uma água nessa coloração nas torneiras das nossas cidades. Tanto para as nossas crianças beber, tanto para que lavar as roupas. E nós somos convidados por diversas oportunidades nesses 30 dias para estar visitando a Cineago, para conversar sobre os diversos problemas. E nós chamamos agora a diretoria para que apresentasse para a Câmara Municipal quais as ações concretas que foram feitas nesses últimos 30 dias e quais as soluções que foram tomadas para que a água que chegue nas torneiras dos anapolinos e anapolinas fossem de fato de qualidade e que a gente pudesse resolver esse problema. Eu agradeço a disponibilidade de todos os representantes da Cineago. Ontem o diretor Ricardo Favini pessoalmente me ligou para falar das questões que estavam sendo, que já tinham avançado e que hoje a gente teria uma apresentação de muitos efeitos positivos. E a Câmara Municipal agradece essa disponibilidade de dar a Cineago estar aqui apresentando para nós, porque nós temos realmente isso como um problema, um dos problemas principais da nossa cidade. Quero agradecer também, de forma muito especial, a presença do vereador Alex Martins, vereador Rea Milton do Autismo. É muito importante que todos os vereadores estejam unidos nessa causa. Eu fiz um pedido também para a Cineago, até o vereador Domingos Paulo me encaminhou essa questão, para que a gente possa otimizar os trabalhos. Eles têm muitas coisas a apresentar para nós, investimentos na cidade, mas se a gente fosse objetivo na pauta da água suja que está chegando nas torneiras, eles vão fazer uma apresentação e depois os vereadores terão um momento de fala que a gente possa discutir. Então, eu já passo a palavra ao diretor Marcos Rubio de Moura para que ele possa começar a apresentação.
Bom dia, presidente Andréia, demais vereadores, população em geral de Anápolis, imprensa presente também. Prazer enorme, agradeço o convite, presidente, para estarmos aqui na Câmara mais uma vez, esclarecendo tudo, dando informação atualizada, nivelando informação e também trazendo boas novidades para a cidade de Anápolis, aqui bem representada pelos vereadores. Cumprimentar o Diego, nosso presidente, nosso diretor financeiro, que estava na presidência semana passada de forma interina, a Paula, que é nossa gerente local em Anápolis, e nosso gerente regional, Leonardo, que também compõe a mesa. Presidente André, a gente fez uma apresentação, poderíamos fazer uma apresentação maior com assuntos de investimento, mas já foi feito aqui, os vereadores já tomaram conhecimento dessa parte dos investimentos da Saneago, mas hoje especificamente nós vamos tratar sobre qualidade de água, para ela ser mais objetiva e ela ser mais produtiva, e a gente saia daqui com mais informações importantes e muito mais seguro do que as ações que a Saneago vem tomando e tomou são assertivas no sentido de buscar as melhores soluções e manter a potabilidade da nossa água disponibilizada para Anápolis. Bom, vamos começar aqui. Aqui algumas matérias veiculadas, tanto local... Pode voltar, por favor. Acho que tem iluminação, fica melhor para vocês enxergarem.
Desligando as luzes, vai ficar melhor para a gente enxergar. Desliga a iluminação do plenário para a gente ficar melhor para a gente enxergar o vídeo, por favor.
Bom, aqui algumas matérias veiculadas tanto em Anápolis quanto a nível de Estado, que demonstram realmente a criticidade do problema referente à qualidade da água tratada. Pode passar. E aqui nós trazemos os fatores que realmente impactaram. O pessoal está passando o slide sem a gente poder falar. Isso, obrigado. Bom, aqui a gente traz os fatores que impactaram sensivelmente a qualidade da água distribuída na cidade de Anápolis. Eu quero começar ali pela quarta, que é obras e intervenções. Nos últimos 6 anos, Saneago investiu 267 milhões de reais na cidade de Anápolis, tanto em ampliação de investimentos em água, ampliação do nosso sistema produtor de água, quanto ampliação na cobertura de esgotamento sanitário. Saímos de uma cobertura de 67% para 89%. Estamos muito próximos da universalização aqui em Anápolis. E isso tem um fator preponderante na qualidade de água distribuída. Por que isso? Ano passado, muitas intervenções foram feitas no sistema já existente. E cada escavação, cada intervenção, em algum momento ou outro, acabava tendo ali um momento de criticidade por algum contato com a infraestrutura que está implantada no solo. E sim, isso contribuiu para comprometer a água tratada. Além disso, muitas chuvas intensas nos últimos meses para cá fez com que a turbidez da água na nossa captação do Piancó se elevasse muito fora dos padrões normais e a sistêmica queda de energia que vem acontecendo naqueles pontos de captação que nós temos no Piancó 1 e 2. E vocês sabem, quando há uma interrupção no fornecimento de energia, o sistema de água é todo pressurizado e quando essa água retorna, aquela matéria sedimentada que muitas vezes fica na tubulação, mesmo sendo higienizada, ela acaba carreando e também na água distribuída, na tubulação de água distribuída também pode ocasionar de elevar a turbidez, como é o caso dessa garrafa PET que está aqui demonstrada, pós uma intermitência de energia, seja curta ou seja longa. Isso é um problema crítico aqui em Goiás. A gente tem feito cobranças incisivas para a Equatorial. Ela tem investido muito na infraestrutura de distribuição, presidente André, mas ainda há um passivo muito grande de energia em Goiás, tanto que nós instalamos grupos geradores na captação do Piancó de forma preventiva para buscar uma regularidade no fornecimento de energia daquela captação nossa que é bombeada, é pressurizada e precisa de energia. E o último problema que a gente consegue mencionar é o manejo do solo inadequado. Ali tem uma bacia sensível, que é a bacia do Piancó. Há produtores rurais, há montantes da nossa captação, que é importantíssima a fiscalização, presidente André, naquelas propriedades que realmente necessitam de aplicar um terraceamento, uma curva de nível, para que isso não seja carreado para o ponto de captação e gerando assoreamento à nossa bacia do Piancó. Então, eu gostaria de destacar esses quatro pontos principais do problema enfrentado que nós estamos aqui em Anápolis com relação à qualidade de água distribuída. Pode passar, por favor. Bom, e aí nós bolamos um plano de ação especificamente para atacar a qualidade da água de Anápolis. Um slide para trás, por favor. Para trás.
Presidente, você não quer ir passando para que a gente possa pontuar as perguntas? Porque as perguntas nossas, independente de slide ou não, a gente já tem elas formalizadas para poder fazer o pessoal da CNA.
Registrar também as presenças aqui, para que o público está acompanhando, o vereador Ademilton, do sindicato, Leitão do sindicato, o Carlinhos da Feira também chegou aqui. continuando aqui com essas televisões menores, enquanto o pessoal arruma o problema do projetor para a gente dar andamento.
Bom, como eu vim dizendo, presidente, fizemos um plano de ação com várias intervenções operacionais e também de expansão para regularização dessa água tratada aqui em Anápolis. Primeiro, começamos lá na captação do Piancó. Fizemos a limpeza e higienização completa do poço sucção. O poço sucção é onde recebe a água bruta para depois ser bombeada para a estação. Então, ela foi 100% higienizada, concluída ainda em janeiro. Outra coisa que nós fizemos, presidente, estou seguindo essa ordem aqui, pessoal, de carro, foi a contratação de uma empresa especializada para poder trazer a melhor dosagem química da estação. Então, nós alteramos todo o processo de tratamento da estação após uma análise profunda de uma empresa que nós contratamos, especializada em tratamento de água. Isso foi concluído também, mudamos até o nosso coagulante para poder melhorar o desempenho da estação, isso já foi feito. E nesta semana, começamos na segunda-feira e concluímos na terça-feira, recebemos até a ARM lá e também a AGR de Goiânia, fizemos a limpeza e a higienização completa dos módulos da ETA com os equipamentos ultravacal que nós trouxemos para Anápolis. Então, todos os módulos de floculadores, decantadores e filtros estão 100% higienizados e aptos para trazer qualidade na água distribuída. Essas ações foram concluídas. Pode passar. O que está em andamento, em execução, nesse plano de ação, vereadores, que nós estamos fazendo aqui em Anápolis? Começamos, no dia 27, a substituição dos equipamentos mecânicos e elétricos da ETA. Lá, nós estamos trabalhando nos equipamentos floculadores, instalando inversor de frequência, adequando as bombas, trazendo as paletas em fibra das que estavam ainda em obsolescência, já foram também substituídas, e a gente deve concluir isso aí na próxima semana com a substituição completa dos equipamentos da estação. O que também está em andamento lá na captação do Piancó é a dragagem e limpeza. Tem uns equipamentos montados lá, estão fazendo a dragagem. O que é dragagem? Dragagem é remover aquela matéria sedimentada que está no fundo da captação do Piancó, trazendo mais pureza na água, mais limpeza na água para bombear para a ETA. Então ela chegaria na ETA mais limpa, com menos turbidez. Isso está sendo executado, os equipamentos estão lá trabalhando também. E a gente acredita que duas a três semanas, presidente, dá para concluir esse serviço também. Isso está em andamento. Outra coisa que está em andamento, presidente, a substituição do material filtrante lá na estação. A gente está substituindo todo o material filtrante, acrescendo também um antracito, que vai ser fundamental para a melhoria também da qualidade da água distribuída na ETA. E uma informação nova, de forma emergencial, nós compramos uma ETA nova, idêntica àquela ETA que está implantada lá na estação nossa, é uma ETA modular de aço carbono automatizada, que já foi adquirida, está vindo da fábrica em Santa Catarina, chegando aí nas próximas semanas, vai incrementar em 150 litros por segundo a nossa capacidade de tratamento aqui em Anápolis, até que fique pronta a nossa nova estação. A presidente André visitou a nossa estação, nós estamos em obras lá, quase 100 milhões de reais de investimento, a obra vai ser entregue em julho de 2025, nós vamos dobrar a capacidade da ETA, hoje ela tem capacidade para 800, com a ampliação, presidente André, vai para 1.600 litros por segundo, dando assim a condição para que a Anápolis cresça e não tenha nenhum problema com relação à disponibilidade hídrica conosco. Então a ETA vai dobrar nossa capacidade. Isso já previsto para julho, a nossa inauguração, uma ação muito forte nossa. Então, essas cinco ações, presidente André, eu gostaria de destacar aqui para a senhora essa aquisição da ETA modular em aço carbono, que vai chegar nas próximas semanas em Anápolis. Vai dar uma resposta muito positiva no tratamento aqui e distribuição para a cidade de Anápolis. Pode passar, por favor. Ações constantes, ações que a gente faz com planejamento, são manutenções programadas, que estão sendo feitas desde o ano passado. A gente está fazendo a limpeza e higienização dos reservatórios de água tratada, os grandes reservatórios que a Anápolis possui de água tratada. Isso está sendo feito constantemente, isso não vai parar, para que a gente mantenha dentro dos padrões de qualidade, a água distribuída que fica armazenada nos reservatórios de água tratada aqui em Anápolis. E também as descargas na distribuição. Eventualmente, um cliente entra em contato conosco, isso vem acontecendo de forma recorrente. Olha, estou com turbidez aqui na água, a água está suja, não consigo lavar minha roupa aqui na minha máquina. Equipe da Saneago, de prontidão, após um contato, no nosso número específico para atender Anápolis, a Saneago vai lá, tem 8 equipes em Anápolis só para fazer isso. Vai na casa do morador, abre o registro no cavalete do hidrômetro que ele tem, faz a descarga de água até que ela seja limpa e tenha condição de uso naquela residência. Principalmente nos pontos de rede, que é o caso do Leblon, é um bairro que fica no final de um sistema nosso, chega naquele último módulo de abastecimento, acaba sedimentando água na distribuição, a equipe vai lá, faz a descarga, volta para o padrão saneado e aí a água é distribuída adequadamente para que o morador utilize ela. Pode passar? Aqui algumas ações que a gente tem feito para monitorar com os equipamentos que nós temos na ETA. Em duas horas nós temos um relatório de água distribuída de cada módulo que nós utilizamos. Isso é feito de duas em duas horas e também comunicado à nossa regulação municipal, que é a RM aqui em Anápolis, e também um registro periódico das análises. Tudo isso é encaminhado também para o Ministério da Saúde. Pode passar? Aqui, pessoal, eu queria que os vereadores olhassem esse slide. Eu chamo a atenção para esse slide. Volta só um slide, por favor. Esse. Para nesse. Aqui são os registros de reclamação de qualidade de água. A gente vinha com uma média mensal de 20 reclamações por mês aqui em Anápolis, referente à qualidade de água. Chegou no dia 20, tá pequenininho ali? 20 de janeiro, ok. Começamos a ter um pico de crescimento nessa demanda de reclamação de qualidade de água. Veio numa crescente, chegou a 123 e agora já no final de janeiro chegamos a 128 reclamações de qualidade de água. Com as ações que foram tomadas, e nós temos que olhar para frente, não é buscar agora culpados, buscar soluções, presidente André, a solução está sendo feita, está sendo executada e a resposta está ali. Ó. Ontem chegamos a 28 reclamações e hoje, até às 10 da manhã, eu conferi no sistema, nós tínhamos 7 reclamações de qualidade de água, registradas no sistema da Saneago, registradas por moradores que estão ligando ou entrando em contato com a Saneago para reclamar. Então, presidente, o que eu quero demonstrar aqui é o seguinte, o plano de ação está sendo executado, isso não vai parar, as ações estão em curso, mas a resposta já foi dada nesse indicador, que vai ser monitorado diariamente, para que ele não volte a subir. E aqui a gente tem que fazer um reconhecimento, sim, houve um problema, sim, a Saneago buscou soluções e está buscando soluções para corrigir, e nós demonstramos isso com esse gráfico. Eu sei que o clamor é enorme, eu sei que isso afeta demais a rotina de qualquer família napolina, mas a gente está aqui para demonstrar o que a gente fez, o que nós planejamos para o futuro, o que está sendo feito, uma resposta verdadeira e correta, tanto quanto está sendo demonstrado e veiculado nas mídias de Anápolis, um vídeo que nós confeccionamos, informativo, a Senac pedindo desculpas à população napolina, reconhecendo e trazendo soluções. Isso é o mais importante. A resposta tem que ser dada de forma firme e correta para que a gente mantenha o padrão saneado que nós sempre tivemos em qualquer cidade em Goiás, que é um padrão de excelência na qualidade de água disponibilizada para o goiano, especificamente para a Napolina. Então, presidente André, já estamos ali com uma redução drástica de reclamações de qualidade de água. Hoje eu reafirmo que foram só 7 reclamações até as 10 da manhã e qualquer morador que sentir lesado, enfim, que tenha problema na qualidade de água da sua residência, nós temos um número específico para Anápolis, que está sendo utilizado frequentemente e tem nos ajudado muito. No mais, vereadores, nós estamos aqui à disposição da comunidade, o Diego também pode comentar um pouquinho, presidente André, sobre a maneira que vai ser feita a tratativa com o cliente que foi lesado nesse período que a qualidade da água não estava adequada, tá? Isso é muito importante com relação a tratativa entre fatura do morador, do nosso usuário, com o saneado, é importante dizer também, mas sobre qualidade de água, sobre o que aconteceu, o que nós estamos fazendo e o que está sendo feito para o futuro. É isso. É isso. São ações concretas com uma resposta muito positiva que a gente já está dando nesse curto prazo aqui na Câmara de Vereadores. Obrigado.
Muito obrigada, Marco Túlio. Eu acredito que a coisa mais importante da apresentação foi o respeito da Ceneago quanto à cidade de Anápolis e quanto a esse parlamento, de reconhecer que houve um erro e que as medidas estão sendo tomadas para que pudesse reavaliar esse erro. E a próxima pergunta importante que a gente ouviu da Ceneago, de fato, é essa questão da fatura, de quem foi lesado nesse período. Então, eu gostaria de ouvir do Diego quais são as questões que estão sendo abertas pela
Ceneago
nesse sentido.
Bom, bom dia a todos, bom dia vereadores, imprensa e população em geral. Queria destacar aqui que a companhia ela já está em estudo, né, interno lá, e também esse estudo vai ser levado à Procuradoria da Defesa do Consumidor para a gente trabalhar em conjunto a forma que a companhia vai fazer para ressarcir esse cliente, né, que foi ali, se sentiu lesado, se sentiu ali um produto não chegando nos padrões que necessita, conforme os padrões de turbidez, entre outros. Então, a gente enfatiza que aqui em Anápolis, a pedido até mesmo dos próprios vereadores, do prefeito, foi disponibilizado um canal para que o cliente realize esse registro, né, de qualidade da água. Então, não é o canal que vai ser utilizado agora para fazer os ressarcimentos, mas a gente precisa muito entender de onde está vindo as reclamações para que a gente possa tomar e mapear ações corretivas de forma imediata nessa região. Então, o registro da ocorrência, né, da reclamação, é muito importante para a companhia planeje e tome as ações. Então, hoje, o atendimento que tem disponibilizado não precisa de pegar fila, não precisa de conversar com ninguém, né? Então, é automatizado. Em menos de um minuto, o cliente consegue fazer essa reclamação e a gente consegue tratar e isso também ser utilizado ali para fazer um ressarcimento de forma mais automática e rápida. Então, na próxima semana, a gente já deve ter algum encaminhamento da metodologia que vai ser discutido tanto no âmbito da regulação quanto no âmbito da Procuradoria do Consumidor para que a gente consiga fazer esse ressarcimento ao consumidor o mais rápido possível.
Obrigada. E agora a gente já vai passar para as manifestações dos vereadores. Vereador Giancarlo.
Obrigado. Bom dia, presidente, vereador André. Seu nome, cumprimento os demais colegas presentes. Cumprimento aqui todos os membros da Ceneago, na pessoa do Diego, Marco Túlio, Leonardo e todos os populares que nos acompanham. A pergunta que fica, apesar da explanação, trazer informações, é que mesmo diante da informação, e aqui nós já, em outras ocasiões, presenciamos isso, o vereador Jacques e outros colegas aqui, de investimento da ordem de 267 milhões nos últimos 6 anos, eu creio aí esse cálculo a partir do contrato de gestão compartilhada. A pergunta... Esse problema, com tanto investimento, não existe um mecanismo de prevenção? A implantação de geradores capazes de evitar quedas de energia? A higienização periódica, um cronograma, não está no programa de controle, de padrão da Ceneago? Porque nós sabemos que a Ceneago opera esse sistema há décadas. E não é novo essa ocorrência. Então, esse é o nosso questionamento. Existe um cronograma, uma prevenção contínua para que isso não ocorra, porque, no meu entender, é o mais básico, é a água chegar pelo menos limpa. Nós temos que evoluir em outros mecanismos de qualidade, que eu creio que a Ceneago e vocês, que são profissionais lá da Ceneago, que a gente reconhece capacitado e responsável, mas se tem um mecanismo de prevenir essa higienização da bacia, dos contêineres, dos módulos, algo com periodicidade para que evite a chegar a tal patamar. E agora, por exemplo, presidente Adéia, muitos milhares de pessoas não formalizaram, por exemplo, a ocorrência que chegou lá de água suja. Então, Diego, será que isso vai ser feito por região? Porque na Alexandrina, no Itamaraty, no Bom Sucesso, tantos outros locais, eu recebi enxurradas de reclamações. E muita gente sabe que, infelizmente, não tem a facilidade, não fez a ocorrência. Então, eu da minha parte é essa. Nós vemos os esforços de vocês, mas acho que a SANEAR tem que ter, tem o know-how para isso, um programa de prevenção permanente, higienização, controle padrão, para não chegar a tal ponto. Que é muito crítico, a saúde pública. O cidadão pegaram a água daquele patamar e, de repente, né, às vezes lá na máquina de lavar fica visível, mas no filtro já nem tanto. Então, é preciso, né, mais essa prevenção, esse cuidado. E o questionamento, que eu não sei se influencia aí, se aquela prevista barragem para início de obra em 2024 vai ser, de alguma forma, uma solução para isso também. É, que era previsto fazer uma barragem com um reservatório com capacidade gigantesca, e nós sabemos que a bacia do Piancó é a bacia extremamente delicada e que abastece cerca de 80% do sistema da cidade. Então, essas são as minhas ponderações. Um cronograma e uma prevenção permanente de controle de qualidade e padrão, que eu creio que é necessário que exista para que a população não sofra com isso. E, mais uma vez, o desconto por região, porque muitas pessoas não têm, não formalizaram a reclamação. De qualquer forma, a gente agradece aí os estudos. Eu vou falar.
Obrigada. Você prefere fazer as respostas pontuais? Pode ser, não? Isso. Vereador Hamilton do Autismo.
Obrigado pela concessão, presidente, da palavra. Quero aqui também fazer idem, né, das palavras do vereador Jean sobre as questões da prevenção. Né, ter aí, de fato, essas dragagens periodicamente dentro ali das bacias e também que seja permanente, porque a grande dificuldade agora é abre-se um canal de comunicação, né, mas feriu o que é de direito, né, do consumidor. Então, feriu o CDC, é o Código do Consumidor. E agora há uma procura dentro dos canais, mas e aí, de fato, serão os descontos, mas questão da saúde pública, será que irá pagar multa para esse consumidor, uma devolutiva? É uma grande pergunta, né? Então, o Marco Veiga fez a explanação, é oportuno trazer essa atenção para o Poder Legislativo, também para toda a população anapolina, mas eu acredito, vereador João da Luz, o senhor que está aí com um projeto para uma nova comissão, uma nova frente parlamentar, no contexto da Soneago e também da Equatorial, é trazer aí uma orientação mais rígida quanto esse ferir e tolir esse direito do consumidor, né, dentro do município. Então, é pertinente a atenção a essa devolutiva, mas também, de fato, trazer essa qualidade. Né? O que diz o vereador Jean é pertinente, né? É saúde pública. Obrigado, eu vou falar.
Vereador Alex Martins.
Bom dia a todos. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Agradecer a presença da Paula, Leonardo, Diego, Marco. Muito importante essa conversa com a Seneago conosco aqui. E não é a primeira vez que nós temos essa conversa, né? Nós tivemos várias conversas ao longo desses últimos anos, da situação de crescimento, do atendimento. Fica aqui o reconhecimento que realmente não está faltando água na cidade de Anápolis. Tivemos um avanço nesse sentido, apesar do sistema ter a cor ser delicado, frágil e sensível. Mas nós sabemos dos investimentos, como o vereador já falou, na casa aí de 277 milhões, é muita coisa. Mas, de fato, o que fica para nós aqui, o contato direto com toda a população, e a população nos cobra com todo o direito, Paulo, Leonardo, Diego, Marco, é se vai, por mais que existam investimentos, e a gente reconhece isso, estamos aqui reconhecendo, vai acontecer novamente? Essa é a pergunta que todos estão fazendo. É claro que nós estamos acompanhando aí todas as tarefas e todo o planejamento, e eu deixo apenas uma pergunta. Por mais que houve um incidente, todas essas ações em andamento estavam dentro do cronograma de planejamento? Pergunta 1. E 2, reforço aqui o que nós fomos cobrados. Vai acontecer novamente? Devolvo a palavra, parabéns aí a participação de vocês. Estamos aqui com a discussão, não só com a empresa Seneago, mas com toda a população que nos procura.
vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Andréia. Quero cumprimentar aqui toda a equipe do Saneado, da pessoa do Marco Tudo e do Leonardo. Eu tenho um afeto, um carinho muito grande pela Saneado, sempre tive. Fui um defensor do contrato de programa aqui nessa casa. Lutei para que a gente pudesse chegar onde chegamos. O vereador Jean fez uma fala interessante, que é: a Saneado já fornece a Vianápolis há décadas, centenas ou talvez de anos. E esse problema surgiu verdadeiramente agora. Nós precisamos, Marco Tullio e Leonardo, participei da reunião lá com o prefeito, na prefeitura, e o prefeito pontuou muito bem, inclusive a questão da compensação para o consumidor. Mas na compensação ainda faltou algo. Eu particularmente tenho condições e fiz. Eu paguei um profissional para lavar a caixa d'água da minha casa. Só que tem muitas pessoas que não têm condição disso. E ela pagou a água. O barro foi para dentro da caixa. E eu não estou vendo nenhuma manifestação da Saneado nesse sentido. Eu penso que errar, todos nós podemos errar. Até acredito que o erro não foi da Saneado. Acho que o erro foi da prestadora de serviço que presta serviço para a Saneado. Eu quero fazer uma pergunta. Esse problema foi detectado no percurso da captação da água bruta até a ETA, ou esse problema surgiu após o tratamento até a chegada nas torneiras? Isso não foi muito bem esclarecido. Eu gostaria de saber. Porque se for após o tratamento, aí o problema não é fazer limpeza lá no Piacó, é cuidar efetivamente da qualidade do tratamento da ETA. E o outro ponto que chama atenção é: essa prestadora de serviço que está nas ruas fazendo ampliação de rede, será se não está faltando cuidado dessa empresa? Será se a Saneado não precisa acompanhar mais de perto o serviço prestado por essas empresas? Então, nós estamos cansados, me perdoe a expressão, de baba de calango. Nós estamos cansados. Porque esses vereadores aqui é o dia inteiro sendo cobrado. O prefeito, o dia inteiro sendo cobrado. E aí, eu disse na reunião, apesar do carinho que eu tive pela Saneado, falei: prefeito, não vamos nos iludir com essas apresentações de slide, não, que isso não vai levar a lugar nenhum. E toda vez a Saneago é muito capaz e inteligente de fazer uma excelente explanação. Não estou questionando os investimentos, tem feito sim. Os problemas estão acontecendo por conta disso, eu acredito, mas nós temos que assumir a responsabilidade. Erramos? Vamos assumir ela. A Saneago tem que assumir a responsabilidade, tem que indenizar as pessoas, não só no pagamento da água, mas naquilo que ela perdeu, nos equipamentos que ela queimou, como bebedouros, como a caixa suja. Isso eu não abro mão, apesar da boa relação que eu tenho com a Saneado. Então, enquanto representante do povo nessa casa, eu quero ser a voz do povo e dizer: a Saneago precisa, sim, assumir a responsabilidade e indenizar as pessoas em todas as suas perdas, inclusive nos equipamentos que foram queimados. Agora, não tem como você falar assim: olha, foi fulano, foi beltrano. Foram quase que a cidade toda. Agora o problema pode estar pontual, mas foi com a cidade toda. Então, tem que fazer uma ação. Eu errei, nós vamos fazer isso para resolver todos os problemas. Quem tiver tido problema, busque a Saneago, apresente a demanda, comprove que aconteceu e a Saneago assume e resolve. Vamos ficar muito felizes com isso. Desejo do fundo do meu coração que a Saneago tenha sucesso, que a Saneago termine esse processo positivamente, porque eu sei da importância da Saneago para a cidade de Anápolis. Então, contem comigo, mas também vão, suportem as minhas cobranças, porque eu estou aqui para cumprir o meu papel de representante do povo, e assim eu vou fazer. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Vereador Frederico Odói.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Dá as boas-vindas ao Marco Tullio, ao Diego, a Paula, o Leonardo, mas eu gostaria, presidente, apenas de colaborar com as palavras dos nobres vereadores. Qual que é o prazo para resolver essa solução? Porque a gente sabe que a Saneago deu descarga na rede, aumentaram a dosagem. Cadê a agência reguladora aqui para cobrar da Saneago? Por que que eles não estão aqui, não foram convidados? Por que não estão aqui? Quem vai pagar esse prejuízo da limpeza das caixas d'água, das roupas que foram descartadas, de filtros que foram colocados? Eu tenho certeza que a Saneago não dá conta de ressarcir isso aí. Isso eu aposto com quem quiser aqui. A Saneago não dá conta de ressarcir o prejuízo que ela causou por toda a população da Apolina. Eu vou dar um exemplo para vocês. No Parque Brasília, esse problema é antigo, desde a construção da rede que foi feita lá. Então, eu gostaria muito que a Saneago resolvesse esses problemas. Esquece para trás. Vocês não vão dar conta, não, de ressarcir o prejuízo, não. Mas não é só de cobrança também, André, que a gente fica. A gente também tem que parabenizar, que eu gostaria muito de parabenizar o Leonardo. Semana passada, ele me recebeu super bem na Saneago. Estive lá com o presidente da Associação das Imobiliárias, tentando resolver uma solução para as imobiliárias de Anápolis, para ter um acesso direto tanto na troca do titular. O Leonardo, nós estivemos na sexta, ontem mesmo ele já deu a solução, Leonardo. Então aqui, em nome de todas as imobiliárias de Anápolis, te agradecer e te parabenizar, porque não é só de cobrança que a gente faz. Mas a questão da água suja é uma questão séria e grave, que eu tenho certeza que ressarcir essas casas, esses moradores, vocês não vão dar conta. Devolvo a palavra, presidente.
Presidente, pela ordem.
Pois não, vereador.
Até pelo que eu acompanhei, a agência reguladora não foi convidada para essa reunião com os vereadores. Você confirma isso?
Nós convidamos a todas as autoridades, a reunião foi pública, tivemos uma vista de pauta ontem.
Tá, eu acompanhei, parece que o presidente não foi convidado para essa reunião, não.
Presidente, questão de pauta, tá no Instagram da Câmara, né? É público, qualquer um quiser participar, tá aí, a população inteira tá aí, ué. Quem quiser participar, tá no Instagram da Câmara.
Tá público. E o papel aqui é para os vereadores fazerem as cobranças. É para os vereadores, mas quem quiser participar, podia participar.
Claro, parabenizar a agência reguladora, tem feito excelente trabalho, recebeu um relatório da Saneago, a qual compartilhou com a presidência, exatamente, mas a reunião foi pública, a convite de todos, tanto a imprensa quanto a autoridade, todos que estavam ligados ao tema. Vereador Policial Federal Suender.
Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Eu quero ser muito objetivo, né, na minha fala aqui. Eu vim aqui para isso, tem muitos a fazer, né, mas eu vim para isso, para saber realmente uma data, uma perspectiva de solução. Eu acho que é isso que a sociedade quer saber. Eu acho que nós poderíamos encerrar aqui em 10 minutos. É chegar e falar, olha, vai ser resolvido tal dia, tal época e pronto. É isso que a sociedade quer saber. O mais, o resto é só para conversar. Então a gente precisa saber de quando vai ser resolvido, de que forma vai ser resolvida e que dia e capa com essa água suja nas torneiras. A outra coisa que eu gostaria de saber, seria uma pergunta para a agência reguladora, mas como não está aqui, né, certamente para a Saneago, é se a Saneago recebeu alguma multa, alguma autuação por essa situação. Em vários bairros, pelo menos no bairro Harmonia, falaram comigo ontem, disse que há 3 anos já tem essa água turva lá. Então, ou seja, uma omissão da própria agência reguladora também. Então, temos que falar o que aconteceu para que isso não passe em branco daqui para frente. A agência reguladora tinha, sim, obrigação de estar dentro de um período já em cima disso aí, autuando, mostrando, falando o que estava acontecendo. Então, gostaria de saber se a agência reguladora autuou e enquanto a Saneago já pagou de multa, já pagou de autuação. E mais do que isso é saber uma data. Quando será que vai terminar isso para a sociedade? Não adianta mostrar que investiu, todo mundo já sabe, né? A gente já teve aqui várias audiências mostrando esses slides aí. É isso que a sociedade quer saber, é isso que eu quero saber. Data, dia, qual, quando vai acabar com essa brincadeira de água suja nas torneiras, água turva nas torneiras. Obrigado, devolvo a palavra.
Vereador Luzimar.
Obrigado, bom dia a todos. Quero falar aqui para o Leonardo, Marcos Túlio. Vocês apresentam, fala bonito, mas o resultado é caótico. Vocês é a empresa que mais tem detonado Anápolis. Não vou falar nem na questão da água. Os buracos que vocês abrem, que é um sacrifício para chegar ao asfalto, que é um sonho da comunidade. Vocês vão lá, atravessam a rua, abrem um buraco de 7 metros e não volta lá para tampar aquele buraco. É a empresa que dá mais prejuízo para a cidade de Anápolis, é essa tal de saneado. E agora uma piada, né? Abrir a torneira e ter ali água suja quando fica dias e mais dias sem água. Então, eu doente, assistindo, não aguentei, saí da minha casa e vim aqui porque sou cobrado dioturnamente pela população por essa empresa que presta um serviço bizarro no nosso estado e aqui na minha cidade. Vocês não fazem nada de graça, nada. Vocês cobram para cortar aquele asfalto, que vocês não voltam lá para tampar ele. Vocês cobram por uma gota d'água, às vezes nem tem água, mas o hidrômetro ali está rodando e vocês cobram pelo que vocês nem prestam e chegar numa situação. E vir aqui mostrar slide, falar bonito, isso, aquilo, outro, o povo já está cansado. O povo quer solução. Né? Não é a primeira vez que vocês vêm aqui nessa casa, que abre esse debate. Acho que vocês têm que ter brilho na cara, ter vergonha como responsável pela saneada, de prestar um serviço de qualidade, ou se não dá conta, filho, pede para sair. Agora, a população paga. Vocês não estão prestando nada de graça para ninguém aqui, não. Tá? É o mínimo vocês terem compromisso com essa cidade de 417 mil habitantes. Se vocês não dão conta, pede pinico, pede arrego e sai da nossa cidade. Porque santa paciência ficar aqui, blá, 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 vocês vêm aqui, falam bonito, e o resultado é zero, é nada, caótico. Vocês vão ressarcir os prejuízos das pessoas que estão com as caixas imundas, vai lá, paga um profissional para limpar, quando abre que a água sobe de novo, a mesma lama dentro da caixa d'água. E aí, até quando? Ou vocês vão vir aqui hoje nesse discurso bonito, ou vai trazer uma solução como o policial federal Suender falou? Nós queremos saber dia, data, hora, resolver o problema. Chega, a população tem cobrado. Os asfaltos eu te levo em 10, 20 lugares dessa cidade. O asfalto virou patifaria, porque vocês não voltou lá para tampar a merda que vocês fez, para vocês terem o ganho daquele contribuinte ali mensal. É o mínimo que vocês podem fazer, e vocês não estão fazendo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente José Fernandes. Cumprimentar a nossa amiga, nossa presidente Andréia, né? Parabenizar pela iniciativa. Cumprimentar também o meu amigo Marco Túlio, da Saneago. Seja bem-vindo. O Leonardo, gerente, sempre solícito, né? Sempre recebe a gente muito bem. Essa discussão não é nova. Essa discussão não é recente. Há uns 6, 7 meses atrás, nós acionamos vocês por causa da água suja, por causa da água turva. Vocês já tiveram aqui. A gente está vendo algumas apresentações no sentido de buscar alguma solução, mas a verdade é que esse problema não é recente. A população está reclamando muito e eu fiquei aqui pasmo com essa quantidade de reclamação registrada, né? Eu acho que é porque o povo está cansado de reclamar. Por isso que vocês estão tendo 7 reclamações registradas no sistema. E com relação, por exemplo, ao canal, eu já vi muito a Dilma, né, ex-presidente Dilma, falar que o objetivo é alcançar a meta. Depois que alcançar a meta, dobra a meta. Mas a meta nunca é apresentada, né? Eu vi o meu amigo Diego, né, falar sobre o canal de comunicação. Só sobre o canal de comunicação, mas qual que é o canal de comunicação? Nós precisamos de saber qual que é esse canal, para poder as pessoas levarem os prejuízos, né? E hoje nós estamos vendo que é a população prejudicada. Água suja, água barrenta, pagar pelo ar, uma das bandeiras nossas aqui foi justamente essa questão do ar. Hoje o hidrômetro é o hidrômetro que mede o ar. Então, além desse prejuízo da água barrenta, suja, nós ainda temos o ar ainda para pagar. Então, a Saneago, ela precisa de mudar o comportamento. no sentido de oferecer um produto de qualidade e trocar, substituir todos os hidrômetros, colocar hidrômetros inteligentes que não medem o ar. Aí sim ela está sendo honesta com o produto que está vendendo. E um outro detalhe que eu queria falar aqui é a respeito do contrato de programa. Eu estava aqui em 2018 quando foi assinado o contrato de programa e que houve um compromisso da Saneago investir 500 milhões. Hoje, 267 milhões é obrigação, é um dever da Saneago. Muita gente, eu vejo o pessoal agradecendo, né? É uma obrigação por quê? Porque a cidade de Anápolis foi esquecida há muito tempo. E a ameaça de municipalizar a água que houve, a partir do contrato de programa, foi feito esse compromisso de fazer esse investimento de 500 milhões. A Saneago tem que fazer um investimento de 500 milhões e está devendo ainda. Está devendo, então precisa de melhorar, principalmente no dia a dia. E a verdade seja dita, o Suender perguntou quando é que vai resolver o problema. Suender, a empresa distribuidora de energia dá conta de resolver o problema da falta de energia? Esse problema vai perdurar. Por quê? Porque a Saneago hoje está vendendo um produto que ela não dá conta de entregar. Ela não está dando conta de processar a água bruta. Essa que é a verdade. O processador da água bruta lá não está dando conta de atender a demanda. Eles estão vendendo água suja porque o tempo de espera, o tempo da demanda de processamento é insuficiente. Mas a verdade eles nunca vêm falar aqui. Então, enquanto tiver esse processamento e a demanda aumentando, eles têm que aumentar a forma de processar a água mais rápido.
Obrigada.
Essas são as minhas palavras, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Vereador Domingos de Paulo.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência. Cumprimentar também o Marcos Túlio, Leonardo, né, a Paula. Cumprimentar a todos vocês da Saneago que veio aqui mais uma vez no Poder Legislativo para a gente poder tentar ajudar a população da nossa cidade, uma população sofrida. Cumprimentar o vereador Suender, né, por falar aí da agência reguladora. Lembrando que o presidente da agência reguladora é um presidente nomeado e lá quem está no governo hoje é o partido de Vossa Excelência, né? Então, o senhor estava aí criticando um presidente qual faz parte aí da gestão de Vossa Excelência da agora para frente. Então, se eu pegasse a ver o celular e ligasse para ele, ele poderia vir aqui igual a gente já fez várias vezes. Então, tem que ter cautela e inteligência da agora para frente para poder não criticar o companheiro que está ali ajudando a administrar a cidade. Em relação à Saneago, eu acho que a Saneago tinha que fazer um plano de limpeza em todas as caixas d'água da nossa cidade. Essas reclamações de 100, de 150 pessoas, são alguns que estão ali e ligam. Mas, na realidade, a gente sabe, eu sou morador do bairro de Luz. Quando atinge uma casa, atinge todos os moradores. E o que a Saneago tinha que fazer? Fazer uma contratação da empresa terceirizada, aonde que pudesse entrar em todas as residências e fazer essa limpeza. E aí o vereador Jackson Charles colocou muito bem, porque a gente sabe que muitas residências tem uma pessoa de idade que não dá conta de fazer essa limpeza, ou tem uma pessoa que não tem condições de subir em um telhado de uma casa para poder fazer. Então, é o mínimo que a Saneago possa fazer aí em torno de 90% da nossa cidade, que tem sofrido muito. Uma região muito afetada é o Parque Brasília. Tem mais de 6 meses que a gente tem ouvido reclamação ali do Parque Brasília em relação a essa água suja da Saneago. E outro, vocês também podem adotar um plano de ação fazendo um desconto de 10% na tarifa do cidadão anapolino, porque foi todos afetados. Por exemplo, na minha residência, teve um dia a gente colocou a maioria das roupas que a gente usa, principalmente para poder vir aqui para a Câmara Municipal, é camisa branca. Colocou as camisas brancas para poder lavar, quando abriu só água suja e foi umas 6 camisas que teve que colocar de lado e não teve como mais utilizar. Então eu acho que a Saneago tinha que fazer primeiro esse plano de limpeza nas caixas d'água, principalmente para poder ver se não vai ter essa água suja de novo. Porque se for ter, não adianta também limpar, porque você limpa hoje, na outra semana vai estar sujo. e ressarcir o cidadão anapolinense que ela espera. E você pode ter certeza, a Câmara Municipal, a gente vai estar usando a tribuna, vai estar cobrando. E junto aí com a mesa diretora, junto com a nossa presidente, a gente vai até o presidente Ricardo Salomão para poder conversar com ele, para que a gente possa aí trazer uma solução mais ampla para a nossa cidade.
Pela ordem, presidente. Ele mencionou. Não, só para responder ao vereador, que eu concordo com a mudança, né, a próxima mudança de postura da agência reguladora. Essa postura anterior foi pífia, né? Então, que o governo do senhor apoiou. Então, a gente espera, sim, uma nova mudança de postura, de forma de agir, e nós recebemos uma herança. Né? Nós estamos trabalhando essa herança desse governo que o senhor esteve à frente aí e que foi um dos causadores que está acontecendo nessa cidade com a Saniago, uma agência reguladora que não agiu, foi omissa, e o senhor sempre defendeu essa agência reguladora aqui em plenário. Por isso que hoje acontece o que está acontecendo.
Vereador Leitão do Sindicato, quer fazer uso da palavra?
Cumprimento a nobre presidente, os nobres pares que estão aqui. Cumprimento também o pessoal da Saniago, mas gostaria de aproveitar aqui, como dizia meu pai, a carona em algumas falas dos nobres vereadores aqui, dizer o seguinte, mostrar gráficos, mostrar resultados em gráficos é muito bonito, o que importa é resultado. A população já sofre há muitos anos, sabemos que se fala em investimentos, mas quem garante que esses investimentos acontecem? O nobre vereador Jacques falou uma coisa muito importante sobre os prestadores de serviço. Quem garante que a Saniago também está fazendo uma auditoria para ver se realmente os prestadores de serviço estão tendo qualidades, entregando com qualidade o seu trabalho? Então, eu vejo o seguinte, que hoje a população anapolina, ela sofre muito pelo desrespeito que tem essa empresa na nossa cidade, pela falta de consideração que essa empresa tem com a população anapolina. Primeiro, como o vereador anteriormente aqui, Luzimar, disse, se fura muitos buracos e demora 10, 15 dias, 20 dias para poderem ser tampados. Eu acho que falta mais consideração com a população anapolina. Falta mais respeito com a população anapolina. E o certo seria fazer também, como eu diria mais, vereador Domingos de Paula, não seria um desconto de 10%. Eu acho que seria muito mais viável a Saniago lançar um desconto de 50% para a população para poder pagar esses danos causados. Pagar esses danos causados aí que foram sofridos. Porque, na verdade, não foi um dia ou dois dias. Foram vários meses que a população sofreu. Então, eu peço aqui, deixo também a minha indignação como legislador, dizendo que a minha revolta é muito grande com essa empresa Saniago. E fazer um pedido, que ela respeite mais a população anapolina, que ela considere mais a população anapolina. Obrigado e devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Leitão do Sindicato. Vereador Ananias, por favor.
O que eu gostaria de dizer é o seguinte. Geralmente, quando se tem uma reunião, deve-se trazer propostas. E eu gostaria de pautar uma fala do vereador Domingos, que eu acho que ele pegou na veia certa. Ontem, quando eu fiz a reunião com a minha equipe para trazer uma proposta objetiva para somar com a Saniago, que também só apontar dedo e falar mal, a gente não vai a lugar nenhum, eu coloquei sobre o desconto. Como o vereador Frederico Godoy disse, realmente eles não vão dar conta de pagar a conta, não vai dar conta de ressarcir. Projetem alguma coisa em relação ao desconto. Eu tenho certeza que ganha a população de volta por um período. Coloca um período aí, 6 meses. O ano de 2025 vai ter um desconto na conta. Porque quando se tem, precisa fazer investimento, se coloca aumento. Vai lá e coloca uma taxa, a gente que paga. Nós, a população, sempre pagamos também pelo benefício que vem. Então, vamos supor, tem lá um problema que seja aí dos geradores lá nas pontas dos nossos rios, dos nossos córregos. Esse gerador, a gente paga por ele no final. Todo investimento que vem do governo, ele no finalzinho aparece na nossa conta. Então, por que não ressarcir a população em forma de desconto? Eu não vim aqui para falar mal, discutir ou jogar o dedo na cara, porque a dor é muito grande. Você abrir o chuveiro e tomar banho na água suja, escovar os dentes pela manhã, isso é tão sério que não vem ao caso. Mas se a gente sair daqui com uma proposta, a reunião ela tiver um propósito de desconto nas contas periódicas, não precisa ser com essa da vida, logicamente, mas alguma coisa em que vai dar um resultado positivo para a população. Vocês ganham o povo de volta, entendeu? Porque o povo está indignado já. E aí, vamos supor, na minha casa não teve o problema, mas se eu tiver direito ao desconto, entendeu? Vocês ganham também até, tipo assim, a população no geral. Essa é a nossa sugestão. Se não der conta de pagar a conta, que dê desconto para nós, todas as pessoas. Parabéns, vereador Domingos, porque essa é a ideia ideal. Gostei muito da proposta. Muito obrigado.
Vereadora Cleide Lara.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa aqui, a professora presidente dessa casa, minha amiga André Rezende. Realmente aqui, todas as críticas que a gente teria que se colocar já foram colocadas pelos novos vereadores, mas eu queria discordar, vereador Alex. Fornecer água é fornecer água com qualidade. Infelizmente, nós temos visto pessoas recebendo água não potável, água que não são capazes de serem usadas. Pessoas que estão perdendo as suas roupas porque estão ficando manchadas e a lama não tira, não tem como retirar, ela vira uma nódoa e não sai da roupa, infelizmente. Nós temos visto pessoas perderem máquinas de lavar, perderem aí o seu bebedouro, sem falar a questão da caixa d'água. Concordo com o nobre vereador Domingos Paulo e também com o Ananias, essa questão de ressarcir, sim, esses danos causados à população anapolina. Não é um dia, não é dois, não é um mês, não é um ano, são vários dias e anos que as pessoas vêm sofrendo esse tipo de descaso e esse tipo de problema, esse tipo de situação. Por diversas vezes foi chamada a Saneágua aqui para resolver esse problema. Sabemos que vocês estão trabalhando, onde a gente passa, a gente vê que está trabalhando, mas nós também queremos solução. A população clama por solução. Porque, realmente, quando você chega em casa, você vai abrir a torneira para você beber uma água, quando você vai abrir a torneira para lavar uma roupa e ali você tem aquela água suja, barrenta, é impossível de ser usada. Então, nós não estamos na idade da pedra, nós queremos sim qualidade e pagamos para isso. E gostaria também de fazer uma proposta. A gente tem visto aí ao longo dos anos, a prefeitura vai até um bairro, resolve ali, faz o recapeamento do asfalto, tampa ali os buracos, logo em seguida a Saneágua vem e fura tudo novamente aquilo que a prefeitura fez. Nós vimos isso acontecer por diversas vezes. Eu não sei como deveria ser feito, mas talvez uma proximidade maior com a Secretaria de Obras para fazer um planejamento. Porque quando se faz um planejamento, existe economicidade do dinheiro público. E economizar o dinheiro público é necessário. Então, não resolve a prefeitura tampar, a Saneágua furar e ficar dias e dias aquele buraco ali, causando transtorno à população. Então, que se faça um planejamento, as obras da Saneágua, que venham andar de acordo com a Secretaria de Obras, para que não seja refeito novamente esse serviço. Vai, refaz o recapeamento, de repente vocês vêm fazer uma manutenção, é necessário, a gente sabe da necessidade, fura novamente o buraco e o serviço da prefeitura foi jogado fora. E o plano de desconto também é uma sugestão que nós temos que fazer. Essa é uma das minhas propostas e sabemos que, sim, trabalhar sempre em prol da população anapolina, esse é o nosso objetivo sempre. Muito obrigada, devolvo a palavra, senhora presidente.
Pela ordem, obrigada, vereadora.
Eu respeito qualquer tipo de contradição à minha fala, vereadora. Mas a senhora não prestou atenção no que eu disse. Cabe nós reconhecer qualquer tipo de solução e a Saneágua vem mostrando que vem lutando para resolver o problema. Mas eu fiz duas perguntas. E a segunda foi justamente, vamos continuar com o problema ou vai ser resolvido? Queria que a senhora prestasse um pouco mais atenção na nossa fala. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Alex Martins. Devolvo a palavra ao Marco Tur para que ele possa responder às indagações.
Obrigado, presidente. Foram vários questionamentos aqui, mas vou destacar alguns que são mais estratégicos. Referente ao programa de limpeza periódica, importante pergunta, vereador Jean. Vereador Jean, esse programa de limpeza periódica, ele existia, talvez não tão completo como ele está sendo aplicado agora, mas ele já existia, principalmente nos reservatórios de água tratada, mas agora vai ter uma frequência também para as unidades que antecedem os reservatórios de água tratada, com mais frequência ainda do que era no passado. Então, a estação ela vai ser higienizada na medida que ela for necessária. Eu quero destacar aqui o pico do problema, vereador Jean, talvez seja uma pergunta muito recorrente aqui, o pico, o problema central e quando vai ser resolvido. Então, vamos ser bem objetivo com relação a isso. O pico do problema, eu quero destacar, anteriormente tivemos uma seca um pouco diferente do costumado aqui na região, com uma chuva muito intensa de novembro para cá, e essa turbidez se elevou demais na captação do Piancó nesse mês de janeiro. Então, só para destacar onde começou essa maior gravidade, esse alastro de reclamações, foi quando a captação do Piancó sofreu com alta turbidez, Jean. E a segunda pergunta referente, até quando isso ou quando será resolvido? Agora, muita atenção na resposta. Primeiro, hoje, data de hoje, a ETA está tratando dentro dos padrões regulatórios e da portaria do Ministério da Saúde. Tá, mas por que ainda tem água distribuída, em alguns casos, na torneira do nosso usuário, que não está adequada? Digo a vocês, nestes casos, todos os casos que aparecerem nesse sentido, já que a AETA está trabalhando com qualidade, sim, tem que chegar lá e fazer descarga, sim. Então, esses casos, hoje, o problema está na distribuição, isto é, nesse resquício que ficou de sedimento da distribuição. Por isso, tem que ser feita descarga. Então, hoje, o problema de tratamento, vereador, está resolvido. De tratamento. Tá, ainda tem turbidez? Tem. Nestes casos que tem turbidez, é feita a descarga na distribuição, na chegada do ramal, onde encontra com o hidrômetro. Isso é que tem que ser feito. Então, hoje, está tratando dentro dos padrões de qualidade. E vai se manter assim. E vai se manter assim. Nós estamos afirmando aqui. Nós vamos continuar tratando água. Isso encerrou na quarta-feira, quando encerrou a primeira etapa do plano de ação, que a ETA já respondeu para a gente, olha, a água está ok, está tratando com potabilidade, mas ainda há resquício de sedimento na distribuição que ficou do problema que estava. Então, o que tem que ser feito, vereadores? Comuniquem. Tem 8 equipes à disposição para fazer descargas nas ligações. Vou repetir. A água está sendo tratada na ETA dentro dos padrões de qualidade exigidos da portaria do Ministério da Saúde e dentro dos padrões regulatórios da RM de Anápolis. E nestes casos específicos que ainda tem sedimentação, que ainda tem cor aparente, turbidez na água, chegada do hidrômetro no ramal, tem que ser feita descarga. É o resquício do problema. Então, nós estamos encerrando o programa de tratamento e ainda tem alguns casos, sim, na distribuição. Então, nos ajudem nesse sentido, identificar os pontos de distribuição. Daqui para frente, a água está rigorosamente com potabilidade da estação. E nós vamos manter esse padrão de qualidade, sim. Isso não é conversa aqui de técnico de saneado para apresentar para a Câmara, não. Onde tiver os pontos, vereador, nos chame para a equipe da manutenção se deslocar para lá e fazer a descarga na hora. Simples assim. É o que tem que ser feito. É o que tem que ser feito. Aqui, uma questão bem objetiva. Nós vamos distribuir água tratada. Pode ir lá com a gente, lá na ETA agora, está lá. Tratando bem, pode tomar água, sim. Lá da nossa ETA, que tem qualidade, sim. E na distribuição, a gente pode também ir lá junto, pode identificar. A equipe vai lá, desmonta o cavalete, descarta aquela água que está naquele ponto de sedimentação e ela volta ao normal, que é o padrão de saneado de distribuição. Resumindo tudo, eu acho que a resposta seria essa. Tá? Obrigado. Sobre a parte a parte financeira, de indenizações, de crédito, vou passar para o Diego, que é da área da diretoria dele. Eu não tenho essa condição de responder aqui. Obrigado.
Antes do Diego responder, tem uma questão que nos foi. Você disse que um dos problemas muito recorrentes da Anápolis é a questão das quedas de energia e que isso traz um problema grande no sistema. É possível a Saneágua adquirir geradores para que, quando tenha essas quebras de energia, a gente solucionar um desses problemas? Você colocou um triplé de 4, que vocês atentaram 3. Mas um deles não está dentro do controle de vocês.
Excelente pergunta, presidente. Bom, antes de responder, eu vou te dizer uma coisa. O objeto contratual da Saneap com qualquer município goiano chama-se concessão, distribuição de água tratada e concessão de coleta, afastamento e tratamento de esgoto. Essa é a atribuição da Saneap, contratualmente falando com a Anápolis. A concessão de energia hoje pertence a outra distribuidora. Então, cada um tem seu papel dentro de um sistema de infraestrutura local. Mais que isso, a Saneago, considerando que há falhas na distribuição de energia, ela teve que se adequar. Não é responsabilidade da companhia, pessoal. Que fique bem claro isso. Mesmo assim, a gente já tem quase 300 geradores instalados em Goiás. São 278 geradores instalados em Goiás. O que nós fizemos em Anápolis? Nós temos, quando aciona-se a captação do Capivari, quando há secas extremas, a gente tem um grupo gerador do Capivari, ponto, isso atende. E no Piancó também nós temos geradores. Dependendo da pressurização das estações elevatórias da Saneago em Anápolis, algumas, pela porte, pelo dimensionamento, são bombas de mais de 1000 cavalos, não tem gerador que consegue suportar isso. Tem que colocar uma carreta de gerador, presidente da Câmara, para suportar isso. Anápolis é uma cidade enorme, prioritária para a Saneago, mas para colocar bombas nas elevatórias, pela robustez que o sistema é, tem que colocar uma fila de mais ou menos umas 20 carretas de geradores, já dimensionamos isso. Isso é totalmente inviável para uma empresa que trabalha com água e esgoto.
Mas, doutor, o DAE é um que não tem um gerador.
O sistema DAE é operado pela Codego, eu não me recordo aqui se tem geradores nesse momento. Mas nós temos geradores, sim, na captação do Piancó. O que não conseguimos é colocar geradores em todos os pontos, porque aí a gente sai da nossa atribuição. Por isso que a gente tem que cobrar Equatorial nesse sentido, juntos. Mesmo que Equatorial, faço aqui uma meia-culpa, melhorou muito a tratativa com o Saneago, muito melhor que a Enel, e tem investido muito em distribuição. Só que o passivo é muito grande. Tem muita coisa para ser feita ainda. Tem uma linha que sai 13,8 kVA lá da universitário, que vem alimentada pela base aérea, certo, Diego? Que ela ainda é uma linha rural. Vocês sabiam disso, vereadores? Ainda tem uma linha de distribuição para Anápolis, que ela ainda é uma linha rural. Então, ela tem muito menos potência e condição de nos atender. Então, essas coisas têm que ser tratadas aqui. Não estou buscando responsabilização, mas cada um na sua atribuição. Tá?
Obrigado. Bom, em relação ao ressarcimento dos clientes, né, eu queria enfatizar aqui que a companhia ela vai fazer esse ressarcimento. Eu não sei te falar ainda a forma, porque ainda a gente tem que ter um produto ali do estudo, né, dessa discussão, e levar esse ressarcimento até a população. E quando eu digo que não será só os que reclamou, tá, a gente utiliza um parâmetro das reclamações para identificar o problema e as regiões onde isso aconteceu. Então, enfatizar que a companhia ela vai fazer, seja por ressarcimento, por devolução na conta, ela vai fazer. O compromisso que a companhia tem com a população anapolina é que vai ser feito. Não posso te falar ainda a forma, mas que vai ser feito, vai.
Questão de ordem, presidente. Qual que é o canal de comunicação?
Hoje, a gente tem o 0800, né, então... O cliente ele vai entrar no 0800-645-0115. Isso era para informar, sobre qualidade da água. Então, ele vai digitar o código 5, depois ele vai digitar o código 1, número da conta e confirma automaticamente. Não precisa falar com ninguém. Isso para registrar a qualidade da água. Quanto ao ressarcimento, nós vamos criar um canal específico e informar a população no momento oportuno para ele entrar em contato e solicitar. O que a gente espera é que nem ele precise fazer essa solicitação, que isso seja feito de forma automática para todos os clientes. Esse é o compromisso que a companhia tem de fazer esse ressarcimento.
Moderação. Diego, justamente isso, que vocês nos passem as informações, qual é o critério, a forma, se vai ser genérica, se vai estabelecer um percentual, se vai ser por região, e teve regiões que foram mais afetadas. Então, digamos que num lugar 10% seria um razoável, outras foram muito mais. Eu não sei como vai mensurar isso, mas que nos compartilhe essa decisão para que a gente possa, né, estar ciente aí e, de fato, tentar que seja o mais justo possível com população. Pessoas compraram água potável, pessoas tiveram objetos danificados, pessoas que realmente tiveram uma série de transtornos, limpeza de caixa d'água e tantas outras situações que oneraram e prejudicaram e que precisam ser reparadas realmente. Devolvo a palavra.
Obrigada a participação de todos os vereadores. Mais alguém tem alguma ponderação? Sem nenhuma ponderação, eu agradeço ao Cineagro pelas informações, agradeço pela abertura do diálogo conosco. Eu acredito que nós avançamos muito nos últimos 30 dias, mas, claro, precisamos avançar mais. Continuaremos aqui com os canais de denúncia. Peço que os vereadores aguardem um minutinho, só para que a gente possa fazer uma foto oficial da reunião e que a gente continue com essas tratativas para a gente zerar esse problema, que é um problema sério e tem sido tratado de forma séria por ambas as partes, tanto pelo Poder Legislativo, Executivo e pela Saneab. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês, os diretores, pela atenção que estão dando ao problema também. Muito obrigada.